Débora Nogueira e estamos começando Pode Pecar? Porque para evoluir requer conhecimento.
Olá, pecadores! E hoje, no terceiro episódio da segunda temporada do podcast Pode Pecar, falaremos sobre homofobia, aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio ou preconceito que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas e bissexuais. Há estudos que comprovam que dos grupos minoritários, a homossexualidade é que provoca mais hostilidade, tornando os ataques físicos tão comuns quanto os verbais. Mas não é difícil descobrirmos o porquê disso tudo, não é mesmo? Em uma sociedade patriarcal e altamente machista, as relações homoafetivas são vistas como uma ofensa. Tanto que no século XIX, a homossexualidade foi considerada uma doença. Mas em 1973, a Associação Médica Americana a retirou dessa categoria, mas os preconceitos e discriminação continuaram, pois associam a diversidade à inferioridade. Para falarmos desse assunto, convidamos o sociólogo, pesquisador e ativista Rodrigo Veloso.
Obrigado, Débora. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja proveitoso.
Muito obrigado você por ter aceito o nosso convite. Então vamos começar. Quando você deixou de ter vergonha e começou a sentir orgulho?
Olha, Débora, essa questão da vergonha para nós LGBTs é muito interessante, né? Porque a gente é criado numa sociedade da cis-heteronormatividade que nos ensina que o lugar do homem é jogar futebol, o da mulher é dançar balé, um veste azul, o outro veste rosa. E a gente sente, os LGBTs sentem uma incompatibilidade com essas normas prescritas que já existiam antes da gente, né? Então, essa incompatibilidade, em geral, faz a gente sentir uma vergonha de si, uma incompletude, faz a gente sentir que a gente não é bom no que deveria ser, faz a gente, em geral, ter depressão precoce. É muito comum entre jovens gays e trans a depressão precoce, o suicídio precoce. E eu acho que essa é uma fase que só é interrompida, em geral, nas nossas vidas a partir do que eu chamo de passagem da vergonha para o orgulho. É aquele momento da vida de toda pessoa LGBT que a gente sai do armário e, ao invés de se oprimir ou de se sentir oprimido com relação aos preconceitos da sociedade, a gente passa a reafirmar a nossa identidade dissidente de uma maneira orgulhosa. Então a gente fala assim: o cara passa a te chamar de viado, como ele sempre fez, e você responde dizendo assim: viado sim, e aí? Esse é um momento chave, né? Eu acho que isso aconteceu pra mim ali perto dos 16 anos. Eu acho que eu fui relativamente precoce. Eu sei que hoje em dia as bichas mais novinhas, mais gays do que eu, estão saindo do armário mais cedo ainda do que 16, mas eu acho que 16 foi menos do que a média e foi turbulento, assim. Eu tive esse problema que eu descrevi para você, eu tive muita ansiedade na adolescência, eu pensei em sair de casa, eu cheguei a sair de casa pelo menos uma vez por conta de homofobia. Eu fui criado num ambiente super masculino, porque eu tenho dois irmãos homens. Era difícil, meu pai botou a gente para jogar futebol, judô, e eu não sabia fazer nada disso. Ele era militar, então ele botava a gente em troço do quartel. Para mim era horrível, imagina, uma criança que não dava um chute em linha reta fazendo futebol. Então, assim, eu tive todos esses problemas, e lá pelos meus idos dos 16 anos, eu sempre tive mais amigas do que amigos, né? Essa coisa do gay que tem muitas amigas. E que elas foram determinantes, assim, para construir um suporte que me permitiu fazer essa passagem com um pouco mais de segurança. Eu acho que esse é um elemento central nessa passagem. É quando alguém te joga uma boia de suporte emocional e fala assim: olha, se foi isso mesmo, tá tudo bem. Eu acho que quando alguém fala para você: olha, se foi isso, tudo bem, aí você se sente forte, você consegue. E no meu caso, com as minhas amigas, eu consegui. E a gente se protegeu. Inclusive, uma delas se assumiu lésbica também. Então, era uma parceria mútua que a gente firmou ali na nossa adolescência. E isso foi determinante, assim, para eu me sentir melhor comigo mesmo, com a minha autoestima, me encontrar com o Rodrigo um pouco mais livre.
E como foi a reação dos seus pais, da sua família?
Olha, a reação dos meus pais foi péssima, né? Primeiro, meu irmão fez uma, entre aspas, denúncia pro meu pai. Ele disse... Eu não sei se eu devia falar essa palavra de baixo calão. Se não devia, você depois corta no podcast. Mas ele chegou em casa e falou pro meu pai que eu estava dando o cu por aí. Ele falou isso. E aí, a reação dos meus pais, ao invés de repreender o meu irmão por ter me agredido, né? Foi no sentido de parar de falar comigo, porque eles ficaram tão constrangidos e, ao mesmo tempo, eles não queriam... Eles sentiam que não tinha nenhum motivo de justeza, porque eles não tinham nem prova, nem tinham me perguntado nada. Mas é claro que eles acreditavam. Então, eles ficaram sem falar comigo mais de 10 dias e eu tendo que aguentar essa humilhação, né? Meus pais sem falar comigo porque meu irmão disse que eu tava dando um cu por aí. E depois eles vieram me perguntar e a reação sempre foi essa, uma reação de constrangimento, não vamos falar disso, ninguém precisa saber, tente ser um pouco menos afeminado, vamos ver se você consegue ficar um pouco mais normativo, mantém seu cabelo sempre curtinho. Aquele papo de pais, né, de pessoas LGBTs que, como a gente diz às vezes, eles até aceitam, né? A gente fala muito em aceitação, eles aceitam. Mas é óbvio que eu não tenho a liberdade dos meus irmãos para trazer cunhado como eles têm para trazer cunhada nos ambientes familiares, nem tenho liberdade para ficar falando com a minha mãe dos meus namorados, que é uma coisa que eu gostaria muito. Eu tenho amigos LGBTs que falam, né, que a mãe super se mete no relacionamento deles dois. Não é o caso dos meus pais. Eles estão, eu digo que eles estão num processo, né? O meu ativismo é um ativismo que eles acompanham também, porque hoje em dia eles já dizem que eles são contra a homofobia. Se você perguntar para eles, eles vão dizer que eles são super contra. Eles estão na linha de frente, mas eu acho que eles ainda estão num processo.
Mas esse processo também é porque tem um amor que ele sente por você, de pais para filho. E tem aquela opressão da sociedade. Então, essa forma que eles te tratam é até para te proteger, fazendo com que você cumpra regras para você não sofrer essa repressão, essa humilhação, né? De te xingarem na rua. Isso é uma maneira de proteger quem eles amam mesmo. E todo mundo passa por esse processo. Eu também tenho uma irmã que é homossexual. E a nossa família também passou por esse processo. E é exatamente isso.
Exatamente isso. É uma noção de cuidado, né? Minha mãe, ela não me odeia, né? Minha mãe é a pessoa que eu conheço que mais me ama no mundo. No entanto, a forma dela de amar é tão protetora que ela pensa assim, olha, eu conheço o ambiente corporativo, eu sou trabalhadora, minha mãe é bancária, e ela diz assim, eu conheço o ambiente corporativo, eu sei que você não vai poder chegar para trabalhar, por exemplo, num banco com o cabelo do jeito que você quiser. Você não pode fazer luz e jogar o seu cabelo para a esquerda, porque não é assim que funciona o mundo. Então, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar no seu modo de se vestir, no seu modo de se portar. Você não pode ser muito assim, não pode ser muito assado. Você não pode... Em suma, você não pode parecer muito gay, porque essa é a sociedade da cis heteronormatividade. Né? Não tem espaço para isso, para você ocupar no mercado de trabalho, da sociabilidade. É muito comum, é até delicado falar isso porque é uma sensibilidade muito grande, mas é muito comum aquela amiga sua que você é útil para divertir, você é aquela bicha animada que conta muita piada, mas no dia que é para fazer, por exemplo, um casamento, ela vai se casar, ela vai chamar um casal de um homem e uma mulher em geral, né? Porque casal de dois homens não fica bom na foto, né? Então, assim, tem uma sutileza. A norma é hétero, né? E aí, você não se adequando, a mãe e o pai são os primeiros que ficam preocupados e tentam te proteger disso.
É, a sociedade é machista mesmo.
Eu vejo muita coincidência, isso já tem um pouco a ver com a pesquisa que eu faço, mas eu acho que eu vejo muita coincidência entre o fato de discursos super homofóbicos terem florescido nos lugares onde mais se concentram as mortes e discriminações de pessoas LGBTs. Quando você pega o mapa da violência, Débora, de onde aconteceram os crimes de ódio contra pessoas LGBTs, que são a menor parte, né? Que a maior parte dos LGBTs morre de questões relacionadas à pobreza e o racismo, né? Que é a falta de trabalho, a falta de renda, a vulnerabilidade por outros fatores de exclusão, que vão se somatizando com a homofobia e geram a realidade que a gente tem hoje, né? A ampla maioria de LGBTs negros que são mortos. E a ampla maioria também por depressão, questões relacionadas ao adoecimento psicológico. E a AIDS são os principais causas. E quando a gente olha para esse mapa das violências nas periferias, nos subúrbios, a gente vê que justamente nos locais, digamos, mais vulneráveis para você ser LGBT, foi onde surgiu interpretações do cristianismo mais homofóbicas. Porque você tem a contradição de uma mesma igreja evangélica que tem sede, por exemplo, numa região pobre de Madureira e na Barra da Tijuca, ela tem interpretações diversas sobre a diversidade. Tem a igreja Bola de Neve na Barra da Tijuca, que é super inclusiva, tem ex-prostitutas, tem gays, tem uma diversidade babada. Aí, quando você vai para a mesma igreja, num subúrbio da mesma cidade, numa região mais pobre, você vê que o discurso muda totalmente. Aí você precisa proteger esse gay, aí ele está com o diabo no corpo, ele tem que se exorcizar. E eu acho que isso tem relação com o contexto dessas igrejas, onde algumas pessoas LGBTs precisam se esconder para sobreviver, né? Em alguns locais da Baixada Fluminense, você não pode ficar dando a mão pro seu namorado e aí você sai lindamente para passear e dá um beijinho, uma bitoquinha na esquina. A gente sabe que não é assim que funciona, né? E aí você precisa voltar pro armário. E eu acho que os pais sabem disso, eles têm esse realismo muito claro sobre a realidade e eles tentam passar isso para os filhos deles, às vezes, de maneira torta, né? Essa proteção que vira uma violência e eles não sabem onde que começa uma coisa e onde que termina outra.
Exatamente. Agora, deixa eu perguntar, essa sua pesquisa foi feita somente para o estado do Rio de Janeiro ou para todo o Brasil? A gente pode considerar o Brasil um país homofóbico?
Eu acho que a gente pode considerar o país homofóbico, mas isso com certeza. Mas eu tenho uma preocupação, às vezes, quando se estabelecem rankings, né? É muito comum, mesmo no jargão do movimento LGBT, as pessoas falam assim, o Brasil é o país que mais mata trans no mundo. A identidade trans, Débora, não é uma identidade universal. Se você for, sei lá, na Bolívia, é provável que essa transgressão dos papéis de gênero, essa transgeneridade, adquira um outro nome, um outro sentido. Então, não tem como a gente comparar a população trans do Brasil e da Bolívia, se as comunidades indígenas da Bolívia não sabem o que seria ser trans. Inclusive porque as tecnologias do corpo, os hormônios, os silicones, né, os preenchimentos ainda não estão disponíveis universalmente. Então, é difícil, eu acho, assim, estabelecer rankings. Eu acho que o Brasil é uma sociedade tipicamente latino-americana, isso quer dizer machista, patriarcal, né? Uma sociedade que deu voto às mulheres só na década, se não me engano, de 30 do século 20, então foram anos. Os negros, a gente está iniciando um debate, veja você, sobre a reparação pela escravidão. Então eu vejo todos esses elementos de conservadorismo muito presentes no caso do Brasil. Mas não poderia te dizer de forma nenhuma que eu conheço a realidade LGBT em todos os países e que aqui é excepcionalmente pior. Eu desconfio muito desses rankings, aí eu acho que mais como sociólogo do que como ativista. Porque como ativista a gente sempre acha que aqui está o mais babado, né? Está o mais perigoso, mas talvez como sociólogo eu coloque isso em questão, em dúvida.
Ah, que bom que você tem embasamento para isso. Você já sofreu algum tipo de violência física ou psicológica?
Nossa, acho que tá tudo gay já, né? Eu já levei muito beliscão, muito tapa, muito chinelada, já... Isso quando mais jovem, né? E a violência vai mudando pro plano mais psicológico à medida que você vai crescendo, né? Como eu falei, meus pais já pararam de falar comigo, eu já tive que sair de casa. Na faculdade, eu inicialmente tinha conseguido fazer amizade com todo mundo. Cheguei um belo dia, todos os homens da sala tinham parado de falar comigo, porque eu tinha ficado com outro aluno de outro curso. Então, um belo dia eu entrei na sala da faculdade e nenhum dos homens da minha turma estava falando comigo. Então, esse tipo de reação violenta... Eu podia aqui passar, na verdade, o dia inteiro listando para você. Na última campanha, teve um cara que quis me agredir porque eu estava completando o adesivo colorido. Ele não. Ele me xingou, disse que Bolsonaro não ia me impedir de dar o cu, que eu ia me intimidando, né? Uhum. Enfim, já sofri várias coisas. Já escapei, quando eu trabalhava com o deputado João Willis, a gente escapou de um linchamento na região da Lapa. Os caras correram atrás da gente, a gente correu para dentro de uma cena de filme. A gente teve que bater a porta, os caras conseguiram bater na... Chegaram a dar um tapa no carro, gritando pega, pega, pega. Foi horrível. Foi um dos dias mais tensos assim, que eu já passei.
Era esse exemplo mesmo que eu queria que você dividisse com a audiência? Porque essa pressão psicológica dentro de casa é mais uma proteção dos pais, como eu havia dito anteriormente, do que necessariamente uma repreensão por você, né? Mas aí, Quando a sociedade te encara dessa forma violenta, isso realmente reflete em todo o seu processo de crescimento e aceitação, não?
Não, com certeza. E vai limitando as posições que você tem direito. A gente sabe que algumas profissões, eu diria que sobretudo aquelas relacionadas à delicadeza, à criatividade, essas se abriram mais rápido para a participação de pessoas homossexuais, de LGBTs. E, em geral, isso se transformou num estereótipo. Então, quando a bicha começa a dar muita pinta, você fala que ela vai trabalhar num salão de cabeleireiro, ou que ela vai trabalhar com carnaval, ou que ela vai ser bailarina. E eu, apesar de ser bicha, eu não sei fazer nada disso. Eu sou socióloga.
Mas estudou.
Eu fui para outra área. E você vai vendo que em determinados ambientes fica mesmo difícil você sair daquele comportamento muito arraigado, muito normatizado, né? E é difícil você chegar Por exemplo, economia é um curso tipicamente bem masculino. Na minha faculdade, as turmas de economia tinham 95% de homens. Eu não sei te explicar por que isso acontece, mas, em geral, muito mais homens. E aí você vê que nesses ambientes da super masculinidade, aí o espaço para você ficar LGBT, ele fica tão insuportável que, em geral, não suporta. E aí você simplesmente sai, né? Alguns ambientes são muito difíceis. Eu acho que alguns muito mais do que outros. A gente viu recentemente o caso do jogador Richarlison, que é um jogador aparentemente gay do São Paulo. O cara foi convocado já para a seleção brasileira e não aguentou. Ele saiu, desistiu do futebol. Olha que escândalo. O cara foi da seleção brasileira. Então, determinados ambientes não dá, entendeu? Eu hoje em dia tento me policiar com relação a isso. Às vezes eu quero estar em determinado ambiente, mas se não dá, se eu percebo que eu vou me desgastar numa discussão sobre o meu direito de estar ali, né, de falar de igual para igual, eu hoje em dia me retiro e prefiro construir outros espaços.
É melhor mesmo. Agora, como combater essas violências? No ângulo mesmo ativista, quais são as providências?
Olha, eu acho que o nosso movimento LGBT atualmente... Primeiro, assim, eu acho que é muito importante a gente diferenciar, que é um esforço que eu venho fazendo, o que é a comunidade LGBT, no seu sentido mais amplo, daqueles LGBTs, inclusive, que ainda não saíram do armário, né? Porque você não se torna LGBT no momento que você se assume. Não é aquele momento que você vira e fala, como a gente começou a nossa conversa, momento da vergonha para o orgulho. Não é a saída do armário que te torna LGBT, nem a autodeclaração. Eu era LGBT em sofrimento psicológico antes de sair do armário. Então, existe a comunidade LGBT no seu sentido amplo, na sua dispersão, sofrendo homofobia, às vezes, sem estabelecer uma relação de causa e efeito, sem saber dizer que aquilo que ele está sofrendo é homofobia, é só uma incompatibilidade dos papéis de gênero, a princípio, mas já é homofobia. Existe, então, essa comunidade ampla e existe, dentro da comunidade ampla, uma parcela que decide se organizar, digamos, para ressignificar e para rebater essa homofobia toda. Essa parcela que se organiza é o movimento LGBT, que é o que eu decidi fazer. Eu decidi que eu queria me tornar ativista e que eu queria fortalecer um movimento LGBT que no Brasil existe desde a década de 70, que já foi bem mais forte do que ele é atualmente. Então, eu acho que nesse momento a gente tem um movimento LGBT enfraquecido, os coletivos enfraquecidos, uma primazia da autorrepresentação, quer dizer, a pessoa bota uma foto colorida no Instagram e ela acha, militei, né? Ela acha que ela lacrou. E a militância na qual eu acredito, para ser sucinto na resposta da tua pergunta, é uma militância organizada, é uma militância através de movimentos, através de coletivos, é o debate de opiniões entre outras pessoas LGBTs. Então, quando eu dou uma opinião a respeito da comunidade ou dos projetos, eu busco ouvir as minhas amigas trans, as minhas amigas lésbicas, outros amigos gays. Eu tento não formular essas opiniões, principalmente em matéria de política pública, conjuntura nacional. Tento não formular isso sozinho, tento ouvir outras pessoas LGBTs. Eu acho que esse é o fluxo, o ativismo que organiza e coletiviza as nossas experiências para a gente oferecer soluções e análises conjuntas e debatidas, técnicas, né? Eu acho que a gente tem que fazer, então, um trabalho de incidência política sobre os tomadores de decisão. A gente tem que se preparar para saber quem é que está no poder, como a gente incide sobre eles, de que maneira. A gente tem que preparar bons projetos de lei. Tem que ter diagnóstico do que a academia está publicando em termos de dados sobre, por exemplo, LGBTs em situação carcerária, as intersecções LGBTs, raça, classe, território, religião, migração. Eu moro numa cidade que é o Rio de Janeiro, que é uma cidade destino de LGBTs. A minha família é originalmente de Petrópolis. E a gente sabe que em Petrópolis não tem bar gay, não tem boate gay. O que as bichas de Petrópolis fazem tão logo elas possam caminhar com duas pernas? Elas se mandam. E elas se mandam, em geral, em direção a lugares onde tem um espaço de sociabilidade, onde elas podem desfrutar de um pouco mais de liberdade. Você vê que tem bichas, Débora, que elas saem vestidas de uma maneira da casa delas, principalmente se for na Zona Oeste, na Baixada, e ao longo do caminho ela vai ficando mais pintosa, porque ela vai trocando de roupa até chegar na Lapa. Então, quando ela chega na Lapa, ela já está maquiada, ela já está de prata, mas ela vai mudando, porque na Lapa você pode fazer coisas que você não pode fazer no Cesarão, que é uma comunidade em Santa Cruz. Então,
conheço.
Entende? Então, tem algumas intersecções que eu acho que o movimento tem que estar atento, tem que estudar, debater e encaminhar coletivamente a respeito delas, de forma planejada, técnica, organizada, para a gente fazer frente a um inimigo que é muito técnico, organizado, bem financiado. Você vê esses pastores, como eles têm canais de televisão, rádios, jornais. A gente tem uma opinião forte, mas a gente não tem rádios, não tem jornais, não tem revistas. Eu acho que a gente tem que equilibrar melhor essa relação. Se a gente está falando que eles não nos representam, que a gente quer disputar uma narrativa sobre nós, a respeito de nós mesmos, com eles, a gente tem que se preparar em termos de capacidade técnica e estrutura também, para fazer frente ao adversário, né?
Exatamente, se estruturar. Você então já até respondeu a minha próxima pergunta, que seriam os objetivos. Agora, quais são os principais desafios da diversidade?
Olha, eu acho que a gente não tem ainda, nunca formou na história do Brasil, e isso é muito triste, um ambiente onde a gente consiga aprovar uma lei. O Congresso brasileiro jamais aprovou uma lei de interesse da comunidade LGBT. Os avanços que a gente teve foram via Suprema Corte. Então, houve ali um trabalho de incidência junto a alguns ministros, muito intelectualizados, doutos, né, que tomaram decisões, interpretando a Constituição a nosso favor. Mas a gente jamais teve força, Débora, para obrigar o Congresso a pautar um projeto do nosso interesse, que a gente tivesse escrito enquanto um movimento social organizado, e que eles tivessem sido obrigados a apoiar, porque senão a gente ia retirar o nosso apoio deles, eles não iam ser reeleitos ou eles iam ser prejudicados na imagem deles. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E a gente não tem correlação de força para fazer isso hoje em nenhuma cidade do Brasil, porque não tem nenhuma cidade do Brasil, nem de esquerda, nem de direita, é bom que se diga, que tenha peito para aprovar projetos de lei do nosso interesse. Então, e as coordenadorias que existem da diversidade, como é o caso de Pernambuco, São Paulo e Rio, são coordenadorias esvaziadas de orçamento. Então, eles são muito rápidos em apresentar uma propaganda da diversidade. Veja aqui, meu governo apoia a parada gay e acaba que fica uma coisa muito no calendário de turismo. Acontece uma vez no ano e o restante do ano ele não quer nem saber do assunto, não tem orçamento para falar disso. Então, a gente tem as coordenadorias parcas, são muito poucas que existem, sem orçamento. A via legislativa a gente simplesmente não avança, porque a gente não tem um movimento com força organizado para impor uma agenda sobre eles, e a gente ainda está engatinhando no sentido de contatos com a imprensa hegemônica para que eles percebam as nossas vulnerabilidades. Eu acho que a novela da Globo, que tematizou a questão trans, foi um puta avanço. Foi exatamente após a novela da Globo sobre trans que o Supremo decidiu em favor do direito à identidade auto-percebida e o processo transexualizador, né, que foi uma decisão importante ali no âmbito do STF, foi exatamente após a novela da Globo. Mas eu acho que mesmo assim ainda tem muitas caricaturas, ainda tem falta de bons personagens. Os gays em geral aparecem só para falar do sofrimento de ser gay, ou então da saída do armário, que parece que são assuntos que interessam mais aos héteros do que a gente. A gente gostaria de ver os LGBTs mais, sei lá, o vilão da novela ser um gay, o protagonista. A gente ainda não chegou nesse ponto. Eu acho que a gente vai chegar. Se a gente trabalhar direitinho, vai chegar.
Mas teve uma novela onde... Qual o nome daquele ator? Ele fez o papel... O Félix.
Mas você tem razão, o Félix foi um vilão gay, foi ótimo. Era bem aquela bicha má, né? Porque tem bicha, é isso. Tem bicha racista, bicha machista, bicha classista. Eu acho que o Félix, nesse sentido, representou o que havia de pior na comunidade.
Talvez mas tem agora que a gente precisa... Mas tem que naturalizar, não tem que ter um estereótipo, tem que naturalizar, é um ser humano e ponto.
É, isso. Não, eu acho que ele representou bem, entendeu? Tem bichos que são aquilo ali mesmo, aquela porcaria ali. E nesse sentido, houve representatividade. Mas eu acho que podia ter mais, assim, histórias mais complexas, beijos mais intensos. A cena de sexo a gente ainda também não viu, aguardo. Principalmente entre mulheres, né? Porque as mulheres são ainda mais invisibilizadas. Então, vamos ver se chega nesse...
Nesse patamar, né? A criminalização, então, da homofobia diminuiria bastante a violência contra a diversidade, né?
É, o Supremo, ele fez uma analogia no ano passado que equiparou a homofobia ao crime de racismo. Então, de certa maneira, existe uma decisão do Supremo que criminaliza a homofobia no Brasil, né? Ela foi equiparada a uma forma de racismo, né? Para o Supremo Tribunal Federal do Brasil, homofobia é racismo, é uma discriminação de marca, né? É uma discriminação com relação à sua aparência. Mas eu, o Débora, eu talvez tenha uma opinião contra-majoritária sobre esse assunto. Acho que todos os outros não tem polêmica. Mas nesse, a minha opinião é contra-majoritária, porque eu desconfio que essa lei, assim como a lei Afonso Arinos, que é a lei do racismo, vai resultar em pouca efetividade. Porque a própria lei do racismo, ela não foi eficiente, como a gente sabe, em eliminar o racismo da sociedade brasileira. Porque quando você trata esse problema só pela ordem moral, a ordem punitiva, você vai esbarrar num sistema de justiça que não é neutro, ele não interpreta todas as leis com o mesmo rigor, ele seleciona algumas leis que pegam, outras que não pegam. Você tem um problema de registro desses crimes na delegacia, que em geral não acontecem. Não tem uma obrigatoriedade hoje do cara registrar um BO conforme a sua identidade de gênero e orientação sexual. Você vai encontrar um julgador muito conservador, que em geral tem preferido, no caso do Brasil, o enquadramento de questões de homofobia no crime de injúria, ou no crime de lesão, ou no crime de... Nunca no crime de homofobia. A gente não tem condenação, até hoje, já tem mais de um ano da decisão do STF, a gente não tem decisão de condenação por homofobia no Brasil, não tem essa criminalização. Então, assim, eu considero que a criminalização que ocorreu no Supremo é um caso de relativo fracasso, porque ela não conteve a onda de ódio, pelo contrário, essa onda de extremismo bolsonarista é uma onda que fez crescer a homofobia após a decisão do Supremo, e eu acho que o que vai mudar mesmo é uma perspectiva mais no plano da mudança cultural, da educação, da geração de oportunidades, do enfrentamento dos estereótipos, da difamação, da propaganda. Eu acho que por aí a gente vai avançar mais. Eu acho que só a previsão de punição, como a gente já tem, eu acho que não vai caminhar sozinho. Talvez ela seja necessária, mas ela precisa tá acompanhada de um movimento cultural. E aí, por exemplo, um governo que criminaliza a homofobia, mas não tem, como é o caso do governo Bolsonaro, nenhum centavo no orçamento, porque ele zerou efetivamente o orçamento que existia no Ministério dos Direitos Humanos, que foi rebaixado para uma secretaria. Ele zerou o gasto. Então, um país que tem zero gasto com diversidade, mas prevê criminalização para quem discrimina, me soa um pouco de hipocrisia, porque, ora, você não está atuando na prevenção aos casos. Você está sinalizando com uma punição que, devido ao conservadorismo do sistema de justiça que aplica a punição, ela quase não existe. E do ponto de vista da cultura, você está quase incentivando. Você monta um governo que só tem uma mulher, essa única mulher é uma pastora dedicada a enfrentar as questões de gênero, né, a favor dos homens. Então, assim, eu acho que não adianta todos os teus orçamentos estarem girados para uma perspectiva machista, homofóbica, e você ter uma previsão de pena, porque aí não pega. É o caso da lei que não pega.
Exatamente. E também temos que ver as questões religiosas, né? Porque algumas instituições afirmam que a homossexualidade é um pecado. Em que essa afirmação deslegitimiza o movimento?
Olha, sempre foi assim, né? Os índios têm relato do século XIX, tinha, pelo menos, que o museu pegou fogo, no Museu Nacional, carta dos exploradores portugueses no século XIX, escrevendo horrorizados, que eles viram índios tupi-guaranis relacionando-se entre si livremente nas terras nativas que se tornaram o Brasil. E instauraram já naquela época uma Inquisição cristã, e tem casos de condenação da Inquisição portuguesa de índios que se relacionavam entre si. Então, a demonização da homossexualidade, ela foi um instituto da colonização das Américas, né? E que visava, é claro, o povoamento da colônia pelos povos assentados, os povos, principalmente os brancos assentados aqui. Então, o governo se preocupava com o povoamento dessas terras, incentivava, a partir de uma propaganda de terras verdejantes, que todos deveriam ter relacionamentos, e garantiu, de maneira sistemática, o direito à propriedade, à palavra lavrada, né? Aquela palavra cuja firma é reconhecida para contratos, não sei o que, era sempre a palavra do homem. Então, isso fazia com que as famílias quisessem ter sempre filhos homens, porque, afinal, eles é que iam chefiar a casa. Então, esse era um outro estímulo. Então, assim, houve vários estímulos, e eu acho que o cristianismo se casa com a colonização nesse sentido, para que a mulher tivesse 10 filhos, né? A minha avó teve 11. E eu acho que essa é a história da avó de vários. Se a gente for perguntando aqui para todo mundo ao nosso redor, a avó de vários teve 10, 11, 12, 13. E isso é porque foi instituída em parceria com a religião num projeto de dominação desse território, de povoamento, de limpeza étnica, é bom que se diga, né? Porque está associado a uma estratégia racista de eliminação dos pretos pela quantidade de brancos, né? Então, houve uma preocupação com essa procriação. E essa preocupação estratégica, política, econômica, racista com a procriação, ela se casou numa narrativa cristã de demonização das relações que não resultavam em procriação, como é o caso dos LGBTs, né? Se não procria, não é de Deus. A máxima deles era essa. Recentemente, o Levi Fidelix, num debate presidencial, do qual participou também a deputada Luciana Genro pelo PSOL, disse que aparelho excretor não reproduzia. Ele ficou famoso por essa frase. E eu acho que é uma máxima que resume o pensamento dessas pessoas, né? Se o aparelho excretor, o buraco, né? Não reproduz, então não é de Deus. Não... Eu acho que o cristianismo, ele entra aí, né? Ele entra para dar um motivo aparentemente legítimo para o Instituto da Colonização Racista das Américas, e que perdura até hoje, né? Como uma colonialidade que sobreviveu às mudanças de regime. Um resquício da colonização que sobreviveu à independência, à república e à democracia.
Mas quais argumentos nós podemos usar para derrubá-los no Congresso?
Olha, eu acho que para derrubar eles no Congresso, a gente tem que se organizar, como eu estava dizendo para você, sair dessa dispersão, sair dessas representações individuais. Ah, eu lacro, o meu Instagram é babado. Querida, se o seu Instagram é babado, ajuda o Instagram de alguém que ainda não está babado, entendeu? Se a sua cidade, você já pode dar pinta horrores, dá um pouco de atenção para a cidade daquela ali outra, que está muito difícil, entendeu? Eu acho que se a gente tomar uma consciência que a gente precisa evoluir em termos de estrutura, de organização, ganhar galera, entendeu? Ganhar estrutura, montar redes, instituições de amparo, de solidariedade mútua, de ajuda psicológica, inclusive, uns aos outros, né? De abrigo para esses LGBTs que estão isolados fora de casa, como a Casa Nem tenta fazer aqui no Rio de Janeiro, aos trancos e barrancos. Eu acho que se a gente for se irmanando nesse movimento de organização crescente, de ganhar capilaridade política, aí a gente reequilibra a relação com eles. A gente senta para negociar com eles, dizendo assim, olha, você tem X igrejas que você está representando, o que você diz aí representa muita coisa, um canal de televisão, um rádio, mas eu tenho aqui também X boates, X bares, X casas de acolhimento, X LGBTs. Eu acho que se a gente nivelar melhor essa relação, que hoje está muito desequilibrada, eles com canais de televisão, rádio, jornal, igreja, e a gente fazendo representações individuais no Instagram, no Twitter e no Face, achando que a gente vai mudar o mundo, eu acho que se a gente reequilibrar melhor essa relação, tem mais chance de a gente virar o jogo.
Com certeza. E para eu finalizar, eu vou terminar te perguntando, o que é ter a liberdade de ser quem é?
Olha, muito bom, é autoestima. Eu acho que numa palavra é autoestima, porque quando você se assenhora de quem você é, você passa a sentir orgulho disso, você passa a não rejeitar mais a sua imagem no espelho, quando você se olha e você não deseja ser aquele rapaz um pouco mais masculino, um pouco mais alto, um pouco mais sarado, um pouco mais claro. Quando você vai se assenhorando de quem você é, você começa a enxergar a beleza de ser quem você é, aí você se enche de autoestima e você parece que fica pronto para enfrentar qualquer desafio. Os desafios vão chegando e você lida com eles, você se vira, você pede ajudas. Mas eu acho que o ponto inicial é a recuperação da autoestima. O que, em geral, os LGBTs só encontram no reconhecimento mútuo, né? Eu reconheço a minha história na sua. A partir disso, a gente sai do plano da individualidade. Eu não sou eu que estou errado, não sou eu que não pertenço a esse mundo. Porque sou eu e você, então não é mais a minha história, é a nossa. E a partir desse reconhecimento, a gente vai se fortalecendo, ganha autoestima e se prepara para enfrentar todos os problemas.
Perfeito. Muito, muito obrigada. Adorei a entrevista, foi incrível. Riquíssima de informações.
Obrigada a você.
Aonde que os ouvintes poderiam te encontrar?
Eu acho que assim, eu pertenço a uma organização, como eu disse, que é o MUDE, o Movimento Unificado pela Diversidade. A gente tem Instagram, que é o @MUDELGBT. A gente tem uma página no Facebook, que é o Movimento Unificado pela Diversidade. E o meu nome, nessas mesmas redes, é Rodrigo Luiz Veloso.
Ótimo. Então tá bom, muito obrigada.
Obrigado você, Débora. Foi um prazer enorme.
Foi possível observar nesse episódio que a homofobia é vista como um comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência com base na percepção de que todo tipo de orientação sexual não heterossexual é negativa. Mas o que precisamos refletir é que não importa o sexo, todas as formas de amor têm que ser tratadas com respeito. Essa é a nossa luta. E no próximo programa falaremos sobre a transfobia, preconceito contra as pessoas transexuais que pode se traduzir em atos de violência física, moral ou psicológica. E se você curtiu esse episódio, vá até o nosso Instagram, @podepecarcomdemudo, e deixe seu comentário na nossa última foto. Muito obrigada e até a próxima!